Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Hoje, quarta-feira, 10 de abril de 2019. Nas participações, Mário Silva, Wagner Gomes, Maurício Costa e Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Inácio.
Nacional.
E a produção é dele, Luiz Ferreira.
Nacional.
E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Vasco encara o Avaí na ressacada pela terceira da Copa do Brasil. Claro, a Rádio Nacional vai estar lá. Mais Copa do Brasil. Fluminense enfrenta Luverdense de olho na classificação. Internacional garante classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América. A bola vai subir, vai quicar. Quartas de final do Novo Basquete Brasil começam nesta sexta-feira. Como eu disse, está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Futebol é nacional. Futebol é
nacional.
Astrid, 12 horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Você pode participar do nosso programa. DDD 21, telefone 2117-6935. Aí é pelo Facebook. É só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixar aquele recadinho gostoso pra gente.
Vamos todos cantar de coração.
Ah, você quer falar de Vasco da Gama? Então vamos falar
lá.
De Vasco da Gama. O repórter Maurício Costa traz as informações.
A tua fama se fez.
Como gosta de dizer o narrador Ricardo Mazella, lembrando o sucesso da banda Metrô.
No balanço da hora. Tudo pode mudar, galera!
E mudou para Vasco e Avaí. Nesta quarta, as duas equipes se enfrentam na ressacada às 21h30, valendo vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. Qualquer empate classifica o time do Rio. Vitória da equipe catarinense por 1 gol de diferença, teremos pênaltis. Isto porque no jogo de ida, o Vasco venceu por 3-2. Foi no dia 14 de março. O gigante da colina estava invicto no ano, tinha conquistado a Taça Guanabara diante do Fluminense em uma fase só de elogio. Mas no balanço da hora, bem, você já sabe. E o técnico do Avaí, Geninho, também.
Nós mudamos, acho que mudamos para melhor. O Vasco mudou um pouco em relação àquilo. Alguns jogadores que não estavam jogando estão jogando agora, mudou algumas peças, mudou um pouquinho a postura. É um Vasco hoje que está um pouco mais pressionado do que aquele Vasco. Nós pegamos um Vasco invicto, um Vasco que vinha numa fase muito, muito boa. Agora é um Vasco que, apesar de ainda vir bem, está na final, né? Faz uma final contra o Flamengo. Mas é um Vasco que vive alguns problemas internos, algum problema de pressão. Espero que isso possa nos favorecer.
O Vasco vem de uma crise com cobrança de salários atrasados, dispensa de Thiago Galhardo, briga nos bastidores sobre Maracanã, o técnico Alberto Valentim pressionado, jogadores importantes lesionados como Leandro Castanho e Rossi e Maxi Lopes ainda recuperando a forma física. Uma derrota hoje para o Avaí pode atrapalhar a sequência de Valentim no clube. O técnico Cruz Maltino então precisa se classificar e deve colocar em campo Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com Werley, Ricardo Graça e Danilo Barcelos na esquerda, meio de campo com Raul Lucas Mineiro e Bruno César, e no ataque Marrone, Iansassi e Thiago Reis. Por outro lado, o Avaí vem de 6 jogos de invencibilidade, terminou a primeira fase do catarinense na liderança e ainda poupou os titulares na última partida para chegar com tudo contra o Vasco. O técnico Geninho deve jogar com Vladimir, Yuri, Marquinhos Silva, Betão e Igor Fernandes, Mosquera, Matheus Barbosa, Pedro Castro e João Paulo, Getúlio e Daniel Amorim. Avaí e Vasco se enfrentam 9:30 da noite e você acompanha tudo na Rádio Nacional com narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo nas reportagens. O plantão do Show de Bola fica com Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Valeu pela criatividade, principalmente. Mário Silva, boa tarde.
Boa tarde, você.
Tudo
bem?
Pode mudar, Mário? Você concorda que tudo mudou?
Ué, a vida muda minuto a minuto, como diria Valdir Amaral. Tudo pode mudar. Agora, o que mudou também foi o estádio, que eu não concordo. O jogo de hoje é um jogo difícil, porque o Vasco joga na casa do adversário e o adversário poupou todos os seus jogadores contra o Chapecoense. Não vai levar muita vida mansa lá, não. E uma derrota e uma saída da Copa do Brasil vai perturbar o juízo do Valentim.
Vamos aguardar,
mas tudo
então
pode mudar.
Muitas confusões lá no Vasco da Gama, muito titi, muito mimimi, muito...
É, muita confusão porque foi mal administrado. Quando se administra mal, entendeu? Dá confusão. Você não pode administrar mal.
E dá fofoca também.
Dá fofoca, disse-me-disse, puxa pra cá, puxa pra lá. Aquela história do Thiago Galhardo que falou, isso não foi o meu não, não era pra mim não. É, do Thiago Galhardo que falou que deixou de falar... Eu acho que tem que pagar o salário. Sem salário fica difícil também.
Verdade.
Mas agora vai economizar porque vai jogar no Engenhão.
Aí tá tranquilo.
Vai deixar de ganhar dinheiro no Maracanã, podia botar mais gente.
12 horas.
Liberada.
12 horas e 37 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A Superliga Masculina de Vôlei está na fase semifinal. Na terça-feira, a equipe do Taubaté jogou em casa contra o Cruzeiro, pela segunda partida. Foi uma partida com alternâncias de erros e acertos de ambas as partes. Taubaté acabou fechando o placar em 3-2, abrindo 2-0 na semifinal. Basta uma vitória para passar à fase final. As datas dos jogos das finais da Superliga Feminina entre Praia Clube e Minas já estão definidas. A disputa será em melhor de 3 partidas. A primeira partida acontecerá no Mineirinho, no dia 21 de abril, às 11 horas. Na sexta-feira, começam as quartas de final no Novo Basquete Brasil. Botafogo recebe a equipe do Sport Clube Pinheiros, às 21 horas e 10 minutos. No dia 13, Corinthians e Flamengo, às 14 horas. No mesmo dia, às 18, Basquete Cearense joga contra Mogi das Cruzes. E o último jogo será no dia 16, entre Franca e Bauru, às 21 horas. A definição das quartas de final se dará por melhor de 5 partidas. O boxe brasileiro tem 8 lutadores habilitados para os Jogos Pan-Americanos de Lima. Ontem, na Nicarágua, Jussiellen Romero, Ronaldo Bezerra e Keno Machado e Ebert Souza ficaram em terceiro lugar. Jussiellen é da categoria 57 quilos, Ronaldo Bezerra 49 quilos, Keno Machado 81 quilos e Ebert Souza 57 quilos. O Brasil irá com uma boa equipe para o Pan-Americano de Lima. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro.
Esporto Nacional, Fora Internacional.
Com as informações do Internacional, ele, Luiz Ferreira.
Fala, Astrid, tudo bem com você, querido?
Boa tarde, meu cara.
Muito boa tarde para você, ao Mário Silva, até a galera da técnica aqui no Rio Brasília, você, ouvinte da Rádio Nacional. O Internacional, Astrid, é o primeiro clube brasileiro a garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Venceu o Palestino ontem no Beira-Rio por 3-2. Gols do Patrick e 2 gols do Paulo Guerreiro. Terceiro jogo do Paulo Guerreiro. Segundo jogo do Paulo Guerreiro, aliás, já marcando 3 gols. Só que assim como aconteceu no jogo contra o River Plate, que o Inter vencia por 2-0, Astrid, e permitiu o empate da equipe argentina, aconteceu ontem também. O Inter fez 2-0, bobeou e levou o empate do Palestino. Sorte que o Guerreiro estava lá para garantir a vitória e a classificação. A gente começa ouvindo o técnico Odair Hellmann falando justamente sobre essa situação. O que mudou após o empate com o Palestino dentro de casa. Vamos ouvir.
Esse susto, no primeiro momento, a gente botou a bola no chão de novo, começou a aparecer para jogar, fomos criando volume novamente, criando nossas oportunidades. Eu mudei a partida, eu mudei o time, fiz uma avaliação tática para ser mais agressivo nesse momento, e a equipe e o grupo teve maturidade, competência, fez o terceiro e poderia mesmo ter feito o quarto e até mais. Então, acho que no todo, a equipe fez um grande jogo, passamos por esse susto, isso também nos traz experiência e maturidade para que cada vez mais a gente não deixe isso acontecer.
E agora nós vamos ouvir seu técnico Odair Helma, agora nós vamos ouvir a estrela da noite, novamente, Paolo Guerreiro. Ele chegou, segunda partida, ter 3 gols pelo Internacional, assim como aconteceu no Flamengo. Chegou balançando as redes no Internacional. E o Internacional tem um jogo decisivo já no próximo domingo, enfrenta o Grêmio pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Eu vou estar aqui no plantão da Rádio Nacional no domingo, vou estar informando provintes da toda a rede nacional de rádio sobre essa partida. Meu amigo Guerreiro, meu amigo Paulo Guerreiro, você está pronto para encarar essa decisão? Ele responde.
Eu acho que estou me sentindo muito bem fisicamente. Depois de conversar com o corpo técnico, com o professor Odair, eu fisicamente estou muito bem. O jogo que a gente fez contra Caxias era para jogar 60, 65 minutos, foi o que eu joguei. Hoje não tínhamos conversado, era para jogar 90, o que acontecer. Se eu pedir para sair do campo, com certeza ia me tirar, mas eu estava fisicamente me sentindo muito bem e estou em ótimas condições para jogar domingo. Só vai depender do professor, me colocar ou não, mas eu estou me sentindo muito bem fisicamente, muscularmente, sem problema nenhum. E, bom, eu vou estar à disposição do professor Daí.
Esse aí o Paulo Guerreiro, peruano Paulo Guerreiro. O Internacional tem a final do Campeonato Gaúcho no próximo final de semana. Chegou a 10 pontos na classificação do seu grupo na Libertadores da América. Já se garantiu nas oitavas de final. A ideia do clube agora, da comissão técnica, é partir para tentar o primeiro lugar geral para poder decidir as partidas mata-mata em casa. As três já ainda ontem, 2 resultados importantes para os brasileiros. O Atlético Paranaense venceu o Tolima dentro de casa por 1-0. Praticamente também caminhou a classificação, falta só garantir matematicamente. E um resultado que foi muito bom para o Flamengo, o Peñarol venceu a LDU por 1-0. Esse resultado deixa o Flamengo numa boa. Se o Flamengo vencer o San José amanhã, jogo também terá transmissão da Rádio Nacional, e pontuar contra a LDU lá em Quito, o Flamengo está classificado para a próxima fase da Libertadores da América, sem muitos sustos. Hoje tem o Cruzeiro enfrentando o Huracán, Cruzeiro praticamente classificado, pontua hoje, já se classifica. O Atlético Mineiro tem um jogo complicadíssimo contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, lembrando que o Atlético Mineiro só tem 3 pontos na classificação. E o Palmeiras encara o Júnior Barranquilla. O Palmeiras está na segunda posição, mas é bom pontuar para não ficar numa situação ruim. E quem está complicado é o Grêmio. O Grêmio tem apenas 1 ponto em 3 rodadas. O Grêmio recebe na sua arena o Rosário Central da Argentina, precisando desesperadamente da vitória, com boa margem de gols, e torcer por uma série de resultados, Astrid.
Não gosto disso.
É o resumo dos brasileiros na Libertadores.
Eu não gosto disso. Mário Silva, quem está bem na fita mesmo é o Internacional, que já está garantido.
Sim, e quem está bem é o Paulo Guerreiro. O Guerreiro tem um estilo de jogo muito propício para o futebol do Sul, e tanto que em 2 partidas fez 3 gols, ainda não está no ápice da sua forma. O jogador tarimbado, com disputa de Libertadores e Copa do Mundo, foi um investimento muito bom, e de paciência, porque ele estava suspenso e o Inter soube esperar. Então, realmente, eu acho que o Palmeiras vai, o Inter já passou, o Palmeiras tem chance de passar, todos têm chance. Quem está com a chance menor é o Grêmio, eu acho que dificilmente vai conseguir, porque ele não depende só dele.
Depende
ele
de
tem
outro.
Que ganhar, e depende de uma conjunção de resultados.
A gente lembra, Astrid, que o terceiro colocado de cada grupo ganha uma espécie de prêmio de consolação, vai para a Copa Sul-Americana. Não, mas repescagem, ele passa. Acontece que nem acontece na Liga dos Campeões. O terceiro colocado de cada grupo dessa fase inicial da Liga dos Campeões se garante já na fase de 16 avos de final. Gostou, né, Mário?
Mas é bom. É
maravilhoso.
Bom. É bom porque houve um esforço, né?
É um prêmio de consolação. É. Mas se você for considerar que o Atlético Paranaense conseguiu vencer a Copa Sul-Americana, tá jogando a Libertadores agora,
então,
e ainda encher o bolso com uma grana,
então, tá ótimo. 12 horas 45 minutos.
Sou tricolor de coração.
Tem muitos, muitos tricolores de coração. E o Rafael Monteiro vai conferir tudinho para esses torcedores.
Fluminense e Luverdense se enfrentam nesta quarta-feira no Maracanã, 7h15 da noite, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo, que seria realizado ontem, foi adiado devido às fortes chuvas que castigaram o Rio de Janeiro desde segunda-feira à noite. O consórcio Maracanã, que administra o estádio até o próximo dia 18 de abril, garantiu que o temporal não afetou o gramado nem as instalações do estádio. Para o confronto de logo mais, o zagueiro Matheus Ferraz diz que as eliminações contra o Flamengo no campeonato estadual não podem afetar o grupo.
Acho que assim, o campo às vezes não estava influenciando para sair um bom futebol, tanto dos dois lados também, né? O Luverdense se dedicou muito na marcação. Acho que assim, ele teve um êxito porque criou bastante dificuldade para a nossa equipe. E agora no Maracanã nós estamos na nossa casa, né, cara? Onde nós temos a tranquilidade, a liberdade que a gente tem nos jogos, a gente poder fazer o nosso trabalho, cara, com alegria, cara, com confiança, daquilo que temos feito durante o campeonato carioca, durante os jogos da Copa do Brasil, essa alegria de poder jogar bola, poder se ajudar dentro de campo, essa confiança. Então a gente não deixar ali a questão do jogo, de classificação, essa coisa de derrota que já veio contra o Flamengo. Não, acho que a nossa cabeça, ela tem que estar tranquila, cara, para que a gente venha fazer um jogo totalmente seguro, totalmente tranquilo e com alegria, cara, para que a gente venha tudo para fazer um grande jogo e sair com a classificação, né?
Como o jogo de ida em Mato Grosso terminou empatado em 0-0, novo empate levaria a classificação para a cobrança de pênaltis. Quem vencer avança. O técnico Fernando Diniz deve lançar a campo Rodolfo no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Matheus Ferraz e Nino, na esquerda Caio Henrique, no meio campo Dodi, Bruno Silva e Ganso, no ataque Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro Mário Silva, e o Fluminense, Copa do Brasil, hoje vai encarar aí o
Luverdense.
Está falado desde a semana passada.
Eu acho que não deve ter dificuldades maiores, porque joga em casa, debaixo do apoio da torcida, Maracanã, apesar de não sabemos como é que está o gramado depois dessas chuvas inclementes. Gostou de inclementes?
Gostei.
Que caíram sobre o Rio de Janeiro e continuam caindo aqui e ali. Mas o Fluminense tem condições de vencer, vai jogar aí com o seu principal jogador. Passou a ser principal jogador, porque na falta de, que também não está jogando essa bola toda não, que é o Ganso. E eu acho que vai passar para outra fase. A não ser que haja uma grande zebra, um grande acidente de percurso.
Tá certo. Quer falar alguma coisa, Luiz?
É só repassar que ontem, Astrid, tivemos um jogo da Copa do Brasil. O Bahia venceu o CRB por 1-0. Gol no finalzinho da partida. Se garantiu já na quarta fase da Copa do Brasil. Além de Fluminense e Luverdense hoje, tem Criciúma e Chapecoense, Santa Cruz e ABC de Natal, além de Avaí e Vasco da Gama, que é o jogo que a gente transmite logo mais a partir de 21 horas, Astrid.
Perfeito. 12 horas 48 minutos no Rio. O repórter Rodrigo Ricardo, ele esteve lá na CBF acompanhando toda a cerimônia de posse aí do Rogério Caboclo, que é o novo presidente da entidade. Rodrigo, as informações.
Rogério Caboclo tomou posse como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, prometendo uma gestão transparente e moderna.
Vamos aumentar ainda mais os controles de governança, risco e conformidade. Aplicaremos com toda energia o nosso código de ética. Não vou tolerar nenhuma prática duvidosa ou desvio de conduta.
O paulista de 46 anos aproveitou para anunciar Silvinho como novo treinador da seleção olímpica, além da criação de um conselho de craques, formado por ex-treinadores e ex-jogadores, como o zagueiro do Tetra Ricardo Rocha, que é favorável à redução dos campeonatos estaduais.
É bom, eu gosto. Eu gosto da ideia, juro a você. Eu já vi te falando, gosto da ideia. Eu acho que se puder cada vez mais o jogador ter descanso. É, eu quando teve aqui as reuniões eu fiz, eu falava disso. Quando a seleção jogar, por que não a gente parar o campeonato?
Já o presidente do Vasco, Alexandre Campello, é contrário à ideia pretendida pela nova gestão da CBF.
Não, aí nós vamos discordar. Porque eu acho que os estaduais são importantes. Eu acho que o que a gente precisa é, ao invés de diminuir, de cada vez mais diminuir o estadual, é valorizar o estadual e tentar fazer dele cada vez mais um campeonato rentável. Pelo menos no Rio e em São Paulo, eu tenho certeza que é.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Mário Silva.
Sim.
Tem muita coisa para a gente falar a respeito do que o Rodrigo falou aí, né? Mas vou começar com a redução das datas do Campeonato Estadual. Estaduais, de 18 para 16.
Eu fecho com o presidente do Vasco. Eu acho que o Campeonato Estadual ele precisa ser valorizado. Ele é o embrião de tudo isso que está aí.
Uhum.
Ele movimenta uma rivalidade que não existe a nível nacional. Não me venho com historinha. Os caras enfiaram pela goela abaixo o negócio de que o quarto colocado, isso é bom para a Europa, isso aqui não é Europa, certo? Você tem que botar na cabeça que a gente tem que importar o que é bom. O que é deles, o que é nosso, que é nosso.
Uhum.
Xenofobias à parte, não é nada disso. Então lá eles acham, o Alavés acha sensacional tirar em sexto lugar no Campeonato Espanhol.
Isso é e um até outro... se planejam para isso.
Se planejam para isso. Isso é um outro problema. O nosso problema é que a rivalidade existe, eu cresci com ela, lembro dela, então acho que os estaduais precisam ser valorizados. Com relação ao Silvinho...
Silvinho
é uma pessoa extremamente estudiosa, eu tive o prazer de conviver com ele quando ele era lateral da seleção brasileira. Curiosamente, ele jogava no Arsenal da Inglaterra, e quando o Brasil jogou com a Inglaterra... lá em Wembley, um Wembley antigo, que foi a última vez que o Brasil jogou no Wembley antigo, empatou com a Inglaterra em 1-1, gol do França. O Brasil treinou no CT do Arsenal, muito bem aparelhado, isso tem 19 anos, foi em 2000. E o Silvinho já era um estudioso na época e ele está bem entregue, até porque ele está afinado com quem comanda a seleção principal. Isso é fundamental importância.
Camisa.
A camisa, essa nova agora, que é branca.
Não, é uma nova.
Eu achei muito bonita.
Com Debrun azul.
Mas ela é antiga, né? Baseada na
ela
antiga.
É baseada na camisa em que o Brasil começou a jogar. Quando o Brasil entrou em campo pela primeira vez, se eu não estou enganado, lá nos anos de...
1914, contra o Exeter City, nas Laranjeiras.
Disputou o Sul-Americano e tal, 17, na Laranjeira. Jogava de camisa branca. Em alguns momentos jogou de camisa verde e amarela. Chegou a jogar de vermelho contra o Chile numa partida. Uhum. Mas na Copa do Mundo de 50, a nossa camisa era branca. Não com esse Debrun azul, mas era branca. E nós perdemos a Copa e caça de bruxos. Os caras foram aposentar a camisa.
Sobrou pra camisa.
Que é um absurdo.
Alguém tinha que pagar o preço.
Que é um absurdo.
Camisa.
Se fosse assim, só jogaria com a azul, porque nós fomos campeões do mundo pela primeira vez com uma azul, feita às pressas, porque teve que dizer que era o manto sagrado da Nossa Senhora Aparecida, que também era azul, uma palavra do Paulo Sela, do Paulo Machado de Carvalho. Então, a branca é muito bonita, eu gostei. Eu, por exemplo, só tenho uma azul, vou comprar uma branca, achei linda com o Debrun azul no... nas mangas e na gola. E bolas, é o mundo da camisa, né? Toda hora os clubes chegam a ter camisas só para jogar determinada competição.
Uhum.
O Manchester City está jogando com uma camisa roxa que não tem nada a ver...
com o clube, com a bandeira.
O clube ele é roxo com uma faixa em diagonal amarelo. Abóbora.
Roxo com amarelo?
É uma combinação das mais interessantes. Roxo jogou ontem, inclusive.
Uhum.
O Cuagueiro perdeu o pênalti com isso. Então, acho maravilhoso, achei muito bonito. Vinícius Júnior posou de modelo, foi ótimo.
Tem dois detalhes sobre a camisa, Astrid.
Eu não daria.
Eu conversava com o Valdir Luiz ontem no programa do Mundo da Bola e a gente estava olhando. A camisa branca, ela remete também ao título da Copa do Campeonato Sul-Americano, antiga Copa América de 1919, fazendo 100 anos. Né? Primeiro grande título da seleção brasileira.
A intenção do pessoal da CBF foi comemorar esses 100 anos.
E o uniforme novo da seleção brasileira... lembra muito, aí o Mário pode puxar pela memória, melhor do que a gente, o uniforme usado em 58 e 62. Aquela camisa amarela com aquela gola polo, verde, lembra muito o uniforme de 58 e 62. Eu achei mais parecido com o de 58.
O design da camisa polo, existem camisas que com botão, como o da Manchester City, só que não tem gola.
Uhum.
E o Liverpool jogou ontem também com botão, não me lembro se tinha gola. Tem um design de gola também.
Tem botão e não tem gola.
Tem botão e gola, que é um novo design. Eles mudam toda hora para vender camisa. O clube ganha muito dinheiro
com certeza
vendendo camisa.
Lá
principalmente
eles sabem usar esse meio de...
Até porque não tem essa falsificação toda que
tem
aqui.
Aqui se falsifica muito.
Muito. Demais da conta isso. Muito, muito, muito.
Em 2020
muito.
Entra também em circulação, vamos colocar assim, o novo escudo da CBF. Uhum. Galera não gostou muito, não.
Você gostou?
É, meio barra, meio tijolo.
Você gostou, assim, Maurício?
O quê?
Do novo escudo da CBF? A mim não disse nada.
Não tem problema.
Eu também, meio barra, meio tijolo, chove no mole, tipo água de salsicha, sabe?
Não tem problema. A camisa branca, que é a novidade, e uma novidade, no meu entender, acertada, porque é bonita.
Bom, 12h56. Ah, eu não gosto. Vamos mudar esse negócio. Eu não gosto desse aí. Eu não... Horrível.
E no da Liga dos Campeões.
Eu não gosto. Não gosto.
Vamos lá.
Vamos me explicar aqui. Num outro momento, tudo bem. Mas nesse programa, eu acho que não cabe. Vamos nós. Vamos lá para as últimas.
Quartas de final da Liga dos Campeões começou ontem. O Liverpool venceu o Porto por 2-0. Gols do Keita e do brasileiro Roberto Firmino, jogando muito. O Firmino pelo Liverpool. Aí entra uma coisa que o Mário pode comentar. O Firmino joga atrás do atacante no Liverpool, na seleção brasileira. Ele joga como camisa 9. Cartas pro Tite. E o Tottenham venceu o Manchester City no seu belíssimo estádio, recém-inaugurado, maravilhoso estádio, com o gol do sul-coreano Son. Venceu o City por 1-0. Hoje a gente tem Barcelona e Manchester United e o Ajax enfrentando a Juventus. O Manchester United joga no Old Trafford, lá em Manchester, e o Ajax joga na sua casa, lá na Johan Cruyff Arena, Astrid.
Só para explicar aos nossos amigos, não é que eu não gosto de música clássica. O hino é bonito, só que no programa, nesse programa, na minha, eu gosto mais da agitação. Ele é mais, essa música para mim relaxa.
Vou botar o Bob Marley.
Desço.
Vou botar o Bob Marley.
Vai o quê?
Vou botar o Bob Marley, que você acha?
Eu gosto.
Olha só, o seguinte, o Firmino foi escolhido o melhor jogador, mas o outro jogador que fez o outro gol...
Keita?
O Keita jogou mais do que ele, eu considero. Mas o Firmino jogou uma bela partida. O que o Luiz falou, ele tem razão. O técnico tem que se adaptar um pouco aos seus jogadores.
Também.
É o caso do Coutinho, é o caso principalmente do Firmino. E ver o Liverpool jogar é um prazer danado, porque eles jogam por música. Eu acho que é um dos candidatíssimos à conquista do título. E no outro jogo, olha o Bob Marley. No outro jogo, eu achei que o Ederson, o goleiro do Manchester City, deu uma falhadinha. Em conversação, o Cunha Agüero perdeu um pênalti com a defesa do Loris. Vamos ver o que vem pela frente.
Bom, o que você colocou aí pra gente, meu caro Rafael Espírito? Atendeu ao seu pedido, Maurício.
Bob Marley eu gosto.
Eu também. Bom, ao som de Bob Marley, vamos encerrando esse Bate-Bola Nacional, marcando encontro aí ao longo da programação da Rádio Nacional, que é a Tarde Nacional, também em rede, ou no No Mundo da Bola, a partir das 17 horas. Encontro marcado amanhã, quinta-feira, a partir das 12 horas e 30 minutos.
Astrid Nicky.
Tchau.
Bate bola nacional.